A presidente do Provopar estadual, Carlise Kwiatkowski, esteve em Cascavel na tarde desta terça-feira e conversou com a CBN Cascavel a respeito dos projetos que a entidade tem desenvolvido no estado. Segundo Carlise, as unidades do Provopar são independentes e a autonomia possibilita que ideias sejam repassadas aos demais. Troca de experiências é o que motivou a vinda da presidente.
Eles estão fazendo um projeto aqui que eu consigo levar para outro município, ou às vezes eu trago ideias aqui, trago parcerias, como esses dias a gente recebeu uma quantidade de fraldas infantis, e fralda é um produto caro, né, dentro dos itens que a gente atende. Então a gente levou, trouxe fraldas aqui para provocar mais de 100 fardos de fraldas, ou seja, mais de 10 mil unidades de fraldas aqui para... 19 mil unidades de fraldas aqui para o Provopar Municipal, para atender as mãezinhas em vulnerabilidade social. Mas o Provopar já tem uma longa história aqui com o Cascavel, né? Nós já trabalhamos com o projeto capacitação de jovens, que é o meu negócio, meu futuro, onde a gente capacitava os jovens, menores aprendizes, e logo já, junto com os empresários, a gente empregava eles. Depois a gente trabalhou com as campanhas de Natal, colocamos caravanas com arte circense na frente da matriz, para toda a população assistir, colocamos em alguns bairros distribuindo brinquedos, auxiliamos quando o Provopar Municipal nos pede algum apoio. E também, né, algumas comunidades, como a UPECAM, também recebe doações do Provopar. Nós trouxemos as fraldas também, trouxemos 19 mil fraldas para a UPECAM, trouxemos sempre em parceria com as empresas privadas. O Provopar, ele atua já há quase 40 anos ajudando todo o estado do Paraná em parceria com as empresas privadas. E o governo do estado já caminhou com o Provopar em alguns momentos, mas hoje a gente não tem trabalhado em parceria. Nós temos trabalhado somente com empresas públicas.
Fundada pela primeira-dama da época, Arlete Richa, o Provopar se estendeu também para os municípios.
O Provopar estadual nasceu em 83 com uma demanda para atender uma calamidade pública. Então, atender urgência e emergência num período de fortes chuvas. E a finalidade inicial era reunir voluntários em todo o estado do Paraná que ajudassem em campanhas pontuais. E eu acredito que daí as primeiras damas se inspiraram no Provopar estadual, na época fundado pela dona Arlete Richa, e foi aí que todas as primeiras damas foram montando os seus centros de voluntariado e virou Provopar Municipal, mas nenhuma empresa tem ligação com a outra. E eu acredito que todos os Provopares, eles pegaram essa característica de atender a emergência, a urgência ali da família que está em vulnerabilidade social, porque fome, frio não espera. E algumas prefeituras deixam esse papel exclusivo ao Provopar, e daí trabalham através dos CRAS com a capacitação, com a promoção social, porque a gente acredita muito que não adianta só assistir. Você tem que também ter uma porta de entrada e uma porta de saída. A vulnerabilidade social, ela tem que ser um momento. E nós temos que trabalhar, temos que ver o que essa família pode ser trabalhada para que ela não fique aí constantemente dependendo de doações, né? E então eu acredito que a maior característica de todos os Provopares são as campanhas de Natal, campanha de Páscoa, campanha do Dia das Crianças e principalmente a de inverno, né? Que a de inverno é que tem uma comoção, né, por causa do frio, principalmente na região de leste a oeste e o centro-sul do estado, onde os Provopares acabam sendo muito fortes nessas campanhas.
Para o ano de 2022, Carlise diz que a preocupação é a capacitação, principalmente para o atendimento de surdos.
Depois de uma pandemia, né, que foi um momento que acho que não só o Provopar, não, né, como o ONG, mas todas as empresas tiveram que reaprender algo, né, e tiveram que ressignificar muita coisa. Veio o trabalho home office, que antes, né, a gente acreditava que não dava certo, então para alguns setores a gente conseguiu deixar mais em home. Mas o trabalho do Provopar, a diretoria é toda voluntária, mas o funcionário do Provopar, ele é CLT. Então ele acaba estando mais presente, por quê? Porque é o atendimento ao público, é o desenvolvimento de projetos, e a gente precisa desse trabalho mais perto, né? Então, uma das coisas que eu acredito que não é inovar, mas acho que é reforçar, são os cursos de capacitação, que é o curso em Libras que nós temos, e a gente acredita muito que todo, pelo menos todos os provopares deveriam ter, todas as prefeituras teriam que ter todo órgão público deveria ter uma pessoa que conversasse em Libra. Porque hoje, se a gente pensar nesse momento, nós temos pessoas surdas que estão chegando em postos de saúde, chegando em hospitais e não estão conseguindo se fazer entendidas, né? Não conseguem se comunicar. Então, se a gente está falando numa evolução, num novo tempo, um tempo de solidariedade, um tempo de união, né? Um tempo de construção, nós temos que incluir todas as pessoas nessa comunicação. A comunicação não pode ficar mais para alguns, né? Como relata a presidente da Associação dos Surdos de Curitiba, ela ia para a igreja e ela não tinha ideia o que estava acontecendo lá. Ela ia para um evento, não conseguia, não tinha ninguém para conversar. Ela fala assim, o surdo acaba ficando num mundo muito isolado por falta de ter com quem. E às vezes o surdo gosta de contar uma piada, gosta de conversar, é uma pessoa extrovertida, mas ele não tem como se comunicar. E então a gente acredita que todos os funcionários do Provar estão fazendo o curso em Libras, porque nós queremos propagar essa linguagem. Também nós temos os cursos de capacitação de lideranças através do LINCE, que é da Fundação Napoleão Hill, uma filosofia muito bacana, uma filosofia que eu já fiz todos os cursos e acredito mesmo nessa construção de uma pessoa mais plena, uma pessoa mais leve, uma personalidade agradável, uma pessoa que faz além do combinado, uma pessoa que está nesse novo momento, que tem que estender a mão, que quando ajuda alguém, entende que a graça passa primeiro por você, para depois você começar, através dos teus exemplos, começar a querer cobrar a cidadania do próximo, né?
Eu volto com você, Roberto.